Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, abrimos mais uma edição de Maia Magnética. Até às 2 da tarde vamos colocar em destaque o jogo de velhas glórias entre o Futebol Clube do Porto e Boa Vista, um evento solidário do Lions da Maia a favor do IPO. Em foco ainda o encontro de Wine and Classics e a aproximação do fim do prazo de inscrição na Plataforma Nacional para a Realização de Queimas. Continuo com Maia Magnética na sua rádio no ar.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
No próximo dia 2 de junho, domingo, realiza-se no Estádio Municipal da Maia um jogo de futebol entre velhas guardas do Porto e do Boa Vista. É um jogo solidário promovido pelo Lions Clube da Maia, que tem a missão de ajudar o IPO do Porto. José António Silva, presidente do Lions Clube da Maia, aborda esta causa solidária. Começamos por falar do Lions Clube, o que é e como surgiu o movimento.
Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. O movimento Lions nasceu em 1917. Nasceu nos Estados Unidos por influência de um sonhador à época, do Melvin Jones. Passado algum tempo, internacionalizou-se. A primeira internacionalização foi no Canadá, mesmo ao lado, e agora está presente em cerca de 200 países em todo o mundo. Agrega 50 mil clubes e tem 1,5 milhão de associados em todo o mundo. Este movimento, apesar de em cada país preocupar-se com questões solidárias próprias do país, em concreto, têm causas globais que são transversais a todo o mundo. Em concreto, são 5 causas, que é o cancro pediátrico, os problemas da visão, diabetes, o ambiente e o combate à fome. O Lions Clube da Maia pertence à Divisão 5, que é em Portugal. Agrega 4 clubes, no caso concreto, aqui o Lions Clube da Maia, o Lions Clube de Matosinhos, o Lions Clube da Lusofonia e o Lions Clube da Senhora da Hora. Essa divisão pertence ao Distrito 115 Centro-Norte, internacionais a isto, e portanto é exatamente no âmbito do funcionamento da Divisão 5 que vamos agora promover um evento solidário que faremos certamente daqui a pouco.
Exatamente, e é um evento solidário que promete agregar aqui também várias gerações, os mais novos verem os mais velhos, que é um jogo de futebol velhas glórias.
É verdade. Vamos a ver futebol entre duas equipas de futebol. É um derby regional, um derby local, mas um derby que normalmente é disputado com muito entusiasmo. Vejam lá, é um Foco Porto Boa Vista. As velhas guardas do Foco Porto, no caso concreto é o Foco Porto Vintas, e as velhas guardas do Boa Vista.
José António Silva, do Lions Club, realiza-se no dia 2 de junho um jogo solidário na Maia, entre velhas glórias do Porto e Boa Vista. O derby serve como forma de angariar verbas para a requalificação da ala pediátrica do IPO do Porto.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Voltamos à conversa com o presidente do Lions da Maia, José António Silva. Um jogo de velhas glórias do Porto e Boa Vista, por uma causa nobre, ajudar na requalificação da ala pediátrica do IPO do Porto. É o assunto que nos traz aqui a Maia Magnética. O jogo é no dia 2, no Estádio Municipal da Maia. É um encontro que traz grandes jogadores de futebol da região e que pode ajudar a reunir gerações.
Para as pessoas da minha idade, eu sou um septuagenário, vou encontrar lá o João Pinto, vou encontrar o Jaime Magalhães, no caso do Foco Porto, no caso do Boa Vista, vou encontrar o Arthur e outras glórias que aqui há alguns anos faziam a delícia dos respectivos adeptos. É um desafio de futebol só possível, naturalmente, pela colaboração dessas duas equipas, e O objetivo, se me dá licença, falava já nele.
Exatamente, objetivo, que é muito importante.
O objetivo é angariar fundos para a requalificação do ambulatório da ala pediátrica do IPO do Porto. Um movimento leonístico, através de um protocolo estabelecido justamente com o IPO, dispõe-se a financiar integralmente a recuperação e reabilitação da sala de ambulatório do IPO. É uma obra com algum custo, está orçada em cerca de 150 mil euros. O nosso distrito 115, de que há pouco falava, candidatou-se a um subsídio internacional. Estamos pensados que vamos conseguir até 50% desse valor, mas nós temos que arranjar os outros 50%. Quando digo nós, não é a Divisão 5, é o Distrito 115 Centro-Norte, ao qual a Divisão 5 pertence. E, portanto, estamos a trabalhar para isso. E o desafio insere-se nesse objetivo, um objetivo que a todos mobiliza e que a nós nos deixa naturalmente cheios de entusiasmo.
O Estádio Municipal acolhe no dia 2 de junho às 16 horas o jogo solidário entre equipas da mesma cidade, o Futebol Clube do Porto e o Boa Vista.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
Para quem gosta de futebol e tem vindo a seguir nos últimos anos as equipas do Futebol Clube do Porto e do Boa Vista, o jogo, no dia 2 de junho, no Estádio da Maia, será uma curiosidade e uma oportunidade de reencontrar glórias destas equipas. O derby tem um objetivo solidário, é promovido pelo Lions Clube da Maia, a favor da ala pediátrica do IPO do Porto. José António Silva diz-nos que os bilhetes já estão à venda e que há várias entidades, como a Câmara da Maia, que já se uniram à causa.
Os bilhetes encontram-se à venda, naturalmente, em todos os sócios desses quatro clubes, que somos cerca de 120, mas naturalmente essa venda aí é mais limitada às pessoas que esses sócios conhecem. Vão ser colocados à venda, aliás, já estão neste momento à venda, em dois locais aqui no centro da Maia, na praça município, na praça Professor Vieira de Carvalho, em concreto na agência Costa e na agência Guanabara, que gentilmente se mobilizaram para vender os bilhetes. Portanto, quem quiser comprar bilhetes, é muito fácil, venha ao centro da Maia, visite este magnífico espaço, toma um cafezinho e vai à agência Guanabara ou à agência Costa, nos horários de expediente, e eu lembrava que é entre as 9 e as 12, e entre as 14 e as 18 horas, de segunda a sexta, e das 9 às 12 ao sábado. Portanto, certamente que quem tiver vontade de vir comprar o bilhete, aderir à causa, facilmente se deslocará ao centro da Maia. Era já o momento para comprar um bilhetinho, ou dois ou três.
Qual é o valor?
São 5 bolas, como costuma dizer-se nestas circunstâncias. Porque nós queríamos o estádio
cheio,
o Municipal,
não é?
Da Maia cheio. É claro que importa-nos vender os bilhetes, mas interessava-nos também ter lá as pessoas. Porque estamos a falar de um evento solidário que tem como objetivo ganhar fundos, mas também tem como objetivo aproximar as pessoas, pô-las em contacto, uni-las num objetivo comum. E isso é possível, ou só é possível, se tivermos ali muitos, se tivermos um estado cheio, transformando aquele momento, aquela tarde de domingo, numa festa. Era isso que nós gostaríamos. E estamos convictos e esperançados que vamos conseguir.
E o Lions também para esta ação conta com várias parcerias e naturalmente entidades que se juntam à causa.
Sim, claro que sim. Olha, em primeiro lugar, importa salientar e agradecer a participação do Fóculo Porto Vintas e do Boa Vista Fóculo. Sendo isto um desafio de futebol, sem a participação desses dois clubes, entidades, não seria possível. Depois, naturalmente, a Câmara Municipal da Maia. É uma parceria vital para este evento, por ter colocado o Estádio Municipal ao serviço desde o primeiro momento, bem como os serviços municipais disponibilizaram os serviços que nós precisarmos para ajudar ao êxito desta iniciativa. Também a Associação de Futebol do Porto. É um desafio de futebol, apesar de ser velhas guardas, tem árbitros. E, portanto, a Associação de Futebol Porto também gentilmente vai facultar-nos os árbitros para dirigir o jogo. A delegação da Baia, da Cruz Vermelha Portuguesa, é um desafio de futebol, apesar de ser um desafio de futebol com as características, não é um desafio de futebol naturalmente profissional, mas temos de ter lá equipamentos médicos de apoio, porque isso naturalmente, espero que não, mas é uma proeza que é preciso ter. Há vários estabelecimentos comerciais que aderem, colocando bilhetes também à venda, mas as pessoas depois, através de um cartaz lá é fixado, naturalmente vão ver. Claro que há rádio no ar e é o jornal primeira mão pela disponibilidade por divulgar isso. É a agência Guanabara, a agência Costa, e eu tenho receio de me esquecer de alguns agradecimentos, mas perdoar-me-ão, porque nós estamos no entusiasmo da organização e às vezes alguma coisa, algum detalhe pode passar despercebido.
É um evento para a agenda do primeiro fim de semana de junho, dia 2 às 16 horas, o jogo solidário entre Porto e Boa Vista, um derby tripeiro que visa angariar fundos para a ala pediátrica do IPO do Porto. Seja solidário e anote já na sua agenda de lazer.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. Radionoar.pt. A melhor da região.
No Conselho da Maia tem aumentado o número de pedidos de autorização de queimas de sobrantes agrícolas e florestais através da plataforma do ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. As queimas são registadas pelo ICNF durante o ano, com exceção do período entre 1 de junho e 31 de outubro, altura em que a gestão da plataforma passa para a Câmara da Maia, que opta por não aceitar pedidos e assim não permitir queimas. Dada a grande ligação entre áreas de risco de incêndio rural e de risco urbano no concelho, a autarquia prefere evitar o risco, além de que entende que nem todos os pedidos de queima devem ser elegíveis. Marta Miranda Pereira, do Gabinete Técnico Florestal Municipal, explica que é preferível sensibilizar as pessoas para o circuito da reciclagem de resíduos verdes naqueles casos de pequenas intervenções em jardins e de proximidade urbana.
Lá está o facto de nós termos este território muito cruzado, não é? Nós temos uma fronteira entre o que é o terreno rústico, ou a área rústica, o solo urbano, muito, muito extensa. E o facto também é que a queima de sobreamontoados é uma prática que recorre ao fogo, mas vertida naquilo que são as práticas culturais no contexto rural. Portanto, alguém que tem uma propriedade agrícola, alguém que tem uma propriedade florestal, o proprietário ou quem explora essa propriedade, recolhe resíduos que depois pode, inclusive, voltar a reutilizá-los na sua própria exploração, mas é extremamente importante que se faça essa destrinça do que é que se pretende queimar e onde. Porque, como a Angélica referiu, se de facto nós estamos a falar de resíduos que decorrem de uma gestão de um espaço verde, ou de um jardim, ou de até de um logradouro, onde se tem uma hortinha, uma coisa, ou outra coisa qualquer, ou uma árvore ou outra de fruto, no contexto urbano são resíduos que podem, não só podem ser aproveitados no próprio terreno, porque é um facto, não é? Nós podemos sempre ter compostores, não é? Dentro daquilo que podemos acrescentar a valor, podemos ter compostores, podemos ter de fazer determinados... até abrirmos o terreno e incorporarmos os próprios resíduos no terreno, mas no final do dia temos uma empresa municipal que é Maia Ambiente, que tem à disponibilidade do cidadão soluções que permitem também até essa recolha pela tal linha jardins, não é? Para poder recolher esses resíduos verdes, e não faz sentido algum estarmos a queimar resíduos em plena área edificada, em contexto de solo urbano, porque não é para isso que esta prática existe, como depois também causa outro tipo de transtorno a vários níveis, e as pessoas também realmente devem ter esse cuidado e essa sensibilidade. Portanto, naquilo que é o contexto mais habitual daquilo que se passa e daquilo que é o cidadão maiato na sua intenção e na inscrição na própria plataforma, a pessoa pretende queimar um amontoado de resíduos e, por norma, recorre à queima. O que é que deve fazer? Vai fazer essa inscrição na plataforma do ICNF, coloca os seus dados em termos de localização, o sítio onde deve e pretende fazer a queima,
e depois sinaliza o tipo de resíduos que pretende queimar. E aí volto novamente a apelar que é sempre importante, embora a plataforma não diferencie ou não diga ou não dê as soluções à pessoa para preencher, pelo menos para já, é importante que a pessoa perceba que a queima deve única e exclusivamente ditar a eliminação com recurso ao fogo de produtos sobrantes da agricultura ou produtos sobrantes do contexto florestal. Ao fazer-se essa aplicação, numa janela de tempo de 4 dias mais ou menos, é recebido depois pelo cidadão ou por e-mail ou no próprio telemóvel, porque esta aplicação também está disponível no telemóvel e as pessoas podem fazer o preenchimento dos dados no próprio telemóvel, recebe uma mensagem com a tal autorização, que é a comunicação prévia que lhe permite avançar com a queima e que deve ter no momento em que tiver a queima, porque se o proprietário ou o cidadão ou interessado estiver a realizar a queima e até tenha feito a introdução na plataforma, mas não tiver o documento consigo, pode estar sujeito a uma visita de uma entidade fiscalizadora, de qualquer entidade policial, e ao não ter a prova de que foi previamente autorizado pode decorrer uma coima e aí ficar também prejudicado.
Marta Miranda Pereira, da Câmara da Maia, com esta ideia da importância de se refletir antes de submeter o pedido de qualquer queima, tendo em conta que no Conselho da Maia existe um serviço da Maia Ambiente para recolha de sobrantes verdes. O circuito da reciclagem deve ser o primeiro a ser tido em conta, principalmente em áreas muito próximas de meio urbano.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
A cidade da Maia prepara-se para receber um fim de semana memorável na Quinta dos Cónegos, a 3ª edição do Wine and Classics, que decorrerá a partir de hoje e até domingo. O evento promete uma experiência sensorial, onde a paixão pelo vinho se cruza com a admiração pelos automóveis clássicos. Mais de 100 vinhos de 18 produtores de todo o país vão poder ser degustados num verdadeiro banquete para o paladar. O Wine and Classics 2024 sugere uma viagem pelas diferentes regiões vinícolas portuguesas, descobrindo a riqueza e a diversidade dos néctares nacionais. A Quinta dos Cónegos, na Maia, volta a ser cenário do Wine and Classics, onde vão estar expostos 25 clássicos para os apaixonados pelos automóveis e pelos vinhos. Gastronomia e vinho é a conjugação que irá trazer 10 chefes convidados, entre os quais o chefe Rui da Silva, estrela Michelin, os chefes Álvaro Costa, António Queiroz Pinto, Hugo Portela, João Lameiras, Manel da Silva, Marco Gomes, Rui Martins, Rui Silva e Tânia Durão, para prepararem pratos ricos em sabores e originais, para harmonizar com muitos dos vinhos presentes no Wine and Classics deste ano. Os participantes poderão assistir a show cooking e provas comentadas que decorrem durante o horário do evento, mediante uma inscrição prévia.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
E para o final desta edição de Maia Magnética, deixamos a informação de que entre hoje e domingo acontece mais um Maia BD, Festival Internacional de Banda Desenhada, no Fórum. É uma iniciativa da Câmara Municipal com a produção assegurada pela Cooperativa Editorial Aceita. Esta segunda edição do festival apresenta uma seleção dos principais e mais relevantes nomes de autores nacionais de BD, bem como alguns nomes internacionais de destaque. O Maia BD é uma celebração da banda desenhada, aberta a todos os públicos e idades. Destaca-se pelos lançamentos de novidades editoriais representativas dos mais variados estilos e sensibilidades da BD. Além disso, o festival proporciona encontros com autores, sessões de autógrafos, exposições, cinema de animação, ilustração, cosplay, workshops e uma feira do livro, garantindo uma programação diversificada e atrativa para todos os amantes da nona arte. Espero que desfrute deste fim de semana. O programa Maia Magnética regressa na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.